Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e há mais coisas entre as palavras raro e caro do que a nossa vã filosofia ousa imaginar.
Eu sou o Luiz Kuntz e queria esquecer e fingir que alguns jogos caros não existem, mas a internet vive me lembrando.
Sempre, toda hora. Bom, no nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre um momento crucial na vida de todos os colecionadores, que aliás é mais ou menos onde eu me encontro, assim. Acabaram-se os jogos baratos. E agora? Bom, então sobe o som, porque este e outros dilemas são o tema do jogo raro de hoje. Legal, Luiz, para começar nosso papo, eu queria voltar um pouquinho à gênese aqui da minha introdução. De fato, chega um momento da vida do colecionador que surge naturalmente aquela fase, né, do... Pô, já tenho todos os baratos. E o que eu faço agora, Luiz? Me explica, pelo amor de Deus, o que eu faço agora?
Pois é, Samuel. Eu também queria ter essa resposta na ponta da língua. Eu acho que quem faz essa pergunta... Assim, a gente sempre vive dizendo aqui no podcast que não existe jogo certo de colecionar, né? E concordo, assim, cada um coleciona na sua velocidade e da sua maneira. Mas se você tá fazendo essa pergunta para você mesmo, se eu já tenho todos os jogos baratos e agora, eu acho aí que na verdade, assim, deu um deslize, porque faz mais sentido, pelo menos pro bolso, a gente fazer uma mescla aí, né, dos baratos. Sim. Com os caros. Porque, para quem conhece um pouquinho da cena do colecionismo, as coisas, elas não ficam mais caras de uma maneira progressiva, tranquila. Às vezes elas dão um salto que não é uma progressão aritmética, é uma progressão geométrica, né?
Perfeito.
Para quem gosta de matemática. Então, quanto mais cedo a gente conseguir pelo menos alguns raros, menos o nosso bolso vai sofrer depois, mais adiante.
É verdade, isso é um dilema que realmente se sente na prática. Ou seja, é a premissa de que possivelmente, salvo alguma conjunção de fatores absurdos, aquele jogo que você está olhando, que tem um radar, pô, aquele lá um dia eu vou ter, esse um dia, quanto mais demorado ele fica, mais caro ele vai ficar também. É exponencial, como você bem colocou. Dificilmente ele vai ficar mais barato. Ele só ficaria mais barato se houvesse, sei lá, alguma... Vamos dar um exemplo aqui absolutamente hipotético e absurdo. Se aquele o Elite 11 do PlayStation 3, que não se sabe ao certo quantas cópias tem gente que fala que tem 10, tem gente que fala que tem 20, tem gente que fala que tem 60, tem gente que fala que tem 5. Mas se amanhã ou depois descobre-se uma carga, um container, como aconteceu lá com o jogo do Atari do ET, né? Um container enterrado no deserto da Califórnia, cheio de Elite 11, aí pode ser que abaixe-se o preço, né? Ou a gente vai ter algum milionário aí misterioso, né? Que vai vender cópias disso no eBay. Mas o fato é que a relação sempre vai ser, como você bem colocou ali, geométrica, exponencial. Ela sempre tende a aumentar, né? Mas queria que você, até pra gente conceituar um pouco isso mais, seria legal a gente dar alguns exemplos, né, de jogos que costumam dar muita dor no bolso aí. O que você tem pra dividir com a gente aí, Luiz?
Primeiro você tem que estipular o tipo de colecionador que você vai ser. Mas vamos aí para abranger todo mundo. Uhum. Vamos pegar aquele cara que quer ter o full set. E quem quer ter o full set geralmente não quer só os títulos americanos ou os títulos lançados no Brasil. Ele acaba se interessando também por títulos de outras regiões.
Uhum.
Então eu acho que interessante é não olhar tanto para o Brasil e não olhar tanto para os Estados Unidos, que costumam ser mercados, pelo menos para nós brasileiros, né, onde existe uma abundância maior nos títulos e na quantidade de cópias vendidas. É, interessante seria a gente olhar um pouquinho para as outras regiões. Então nós temos títulos aí principalmente europeus, no caso do PlayStation 3, uma quantidade bem grande de títulos exclusivos europeus. Então quanto antes a gente olhar para esse cenário, olhar para esses países, mais rápido a gente vai ter ciência de que jogos são esses e pelo menos pensar em uma alternativa ou uma estratégia de como adquirir eles. É, porque, como mencionamos, né, ali, Samuel, quanto antes a gente correr para esses jogos, menos dor de cabeça vai ser um pouquinho mais para frente. Mas a gente não pode pensar só nos europeus, a gente tem que lembrar, né, que temos aí outros continentes. Então temos que lembrar também dos nossos amigos nipônicos, né? Japão está super longe da gente, mas os preços lá costumam ser bons e costumam não aumentar tão rápido. Então é um mercado aí que é bom olhar e continua sendo muito atrativo. Alguma coisa de exclusivo da Austrália, que aí não é fácil de conseguir, nossa, nunca vai ser fácil, né? Você tem que ter um contato, e se você não tiver um contato, vai ser difícil.
E um frete astronômico, se você compra por lá, né? Que dói no bolso, meu Deus do céu.
É, aquela coisa assim que às vezes você encontra o jogo barato, mas o frete pro Brasil é aquela coisa de chorar em alemão, né?
Exato, 3 vezes o preço do jogo. Não é raro você encontrar situações como essa. Você até acha o título num eBay da vida, o título, sabe, $12, $9, frete, $27. Pra mandar pros Estados Unidos, isso pra mandar pros Estados Unidos, né? Não é pra trazer pro Brasil.
É, e se você for aquele colecionador, assim, que vai pra um lado um pouco mais maluquinho da coisa, assim, aí tem que dar uma olhada também em alguns jogos asiáticos que tem versões físicas em inglês. E se tu quer jogar o jogo, esquece essa versão física. Você pode jogar esse jogo que ele provavelmente vai estar disponível na PSN. É. Por enquanto, né, Samuel?
Por enquanto, é verdade.
É, então a melhor estratégia é, se tu quiser só jogar, vai na PSN, adquire o jogo. Agora, se tu quer colecionar aquele jogo que só saiu com língua inglesa lá na Ásia, aí tenta adquirir pra já. Porque esses são os jogos que eles realmente aumentam em progressão geométrica. E a coisa não vai ficar fácil, não. Se já não está, né?
Pois é. E tem uma coisa também que acho que todo colecionador vive de alguma forma, sobretudo o colecionador que está num grande centro, que tem a oportunidade de frequentar muitas lojas, enfim. E hoje em dia a gente tem, evidentemente, o digital como uma ferramenta importante dentro desse contexto, mas o digital, ele acaba atuando um pouco contra, entre um milhão de aspas, desse fenômeno que eu vou dividir com vocês e que eu acho que todo colecionador de alguma forma já passou ou passa por isso. Que é essa possibilidade de garimpar, de caçar, né? De encontrar ali num garimpo, de olhar numa loja de um bairro, de ver num site de classificados da vida. Um vendedor, em tese, desavisado, que acaba publicando um título, sobretudo dentro dessa linha aí de um europeu, né? Um exclusivo asiático e tudo mais, que você consegue comprar por um preço acessível e muitas vezes até barato. Então, isso não é tão complicado de se encontrar. Agora, quando a gente entra nesses asiáticos, né, com legendas em inglês, que basicamente são provenientes ali de Hong Kong, né, alguma coisa da China, enfim, aí é difícil, né, aí eu não consigo nem conceber, tipo, achar um título no LX desse. Deve ser um negócio tão surreal que eu acho que é muito difícil de acontecer. Por isso que, como você coloca, é cada vez mais importante quem tem, evidentemente, condições, cuidar para tentar comprar o quanto antes. Eu queria, Luiz, até para conhecer um pouquinho da tua experiência, dividir um pouquinho da tua experiência com a nossa audiência, que você desse alguns exemplos, né, de jogos de coleção mesmo, que estão efetivamente doendo no bolso e quais as alternativas que a gente tem, evidentemente legítimas, para adquirir eles sem sangrar tanto, né, sem sofrer tanto aí com o nosso bolso.
Essa não é uma pergunta fácil de responder, porque você pode tentar estratégias variadas, só que as estratégias que você pode tomar, elas vão depender um pouquinho, né, do teu gosto pessoal e da tua possibilidade de, às vezes, sair daquele normal ou daquilo que você gostaria. Uhum. O que é aquilo que eu, Luiz, gostaria? Eu gostaria que todo jogo físico que eu tivesse a opção de eu jogar na língua inglesa. Porque é uma língua que eu tenho facilidade, eu acho que todo mundo que gosta de videogame aprende um pouquinho da língua e passa a ter uma certa facilidade. Então eu acho bacana eu poder olhar meu jogo físico aqui na estante e dizer: eu ainda não tenho tempo para jogar, mas daqui a 20 anos, se eu quiser jogar, eu vou conseguir jogar? Eu posso jogar? Se você tem ele em inglês, né, a resposta é positiva, posso. Mas aí que entra às vezes doer demais no bolso, né? Eu vou comentar contigo, Samuel, e com os ouvintes, uma experiência em que eu perdi. Naquela eu deixei passar e são aquelas coisas que às vezes não voltam. Tinha um leilão no eBay, onde tinham 3 jogos. Um era, e eu não tinha ainda nenhum dos 3, um era o África norte-americano,
Uau.
Que ele é bem valorizado.
Uau.
O outro era o Aquanauts Holiday, é a versão chinesa com linguagem em inglês.
Nossa.
E o outro, ele é um exclusivo japonês, que eu não sou bom em japonês e eu não vou saber pronunciar para vocês, mas ele é um jogo que na capa tem um menininho com uma... Como é que chama? Quando ele, aquele artefato para você caçar a borboleta?
Ah,
como
é que é essa? É uma rede.
É, uma redinha, assim,
eu
né?
Eu tenho esse jogo, Luiz.
É Boktai alguma coisa. É um nome bem esquisito, assim.
Eu tenho esse joguinho.
E aí o leilão era desses três. E beleza, e eu achei, pô, legal. É, eu não tinha África, eu não sabia desse jogo ali, né?
Uhum.
Do Boktai. E eu sabia que Aquanauts valia bastante.
Sim.
Acho que, se eu não me engano, foi em 2017. E aí eu vi ali e vi que faltava menos do que 4 horas e não tinha chego ainda em $100 uhum. né, as ofertas. Eu pensei, pô, todo mundo aí deve estar deixando para o último segundo, né?
É.
E aí eu lembro que naquela oportunidade eu estava na casa de primos e a gente começou numa cervejinha, o papo estava engraçado, começamos a contar piada e eu esqueci de dar aquela olhada final. E aí depois eu vi e o leilão acabou em $98.
Uau, foi uma barbada.
Então eram três jogos assim que para você pensar em adquirir hoje, talvez você gastaria aí uns $800 ao invés de 98, né? Então eu já me vejo tendo que tomar algumas decisões difíceis, como por exemplo, em algum momento, caso eu não consiga essa sorte de achar o Aquanauts Holiday no OLX, de procurar a versão japonesa que não vai ter linguagem em inglês. Porque na prática vai ser aquilo que é possível para o meu bolso.
Sim.
Né? Eu não sou o tio Patinhas, então talvez eu tenha que me ver nessa decisão de não ter a cópia inglesa, porque ela é cara demais e ela aumentou em progressão geométrica, e ficar com a cópia que só tem linguagem japonês, mas pelo menos eu poder expor na minha coleção dizendo, ó, tá aqui o Aquanauts Holiday.
Você sabe, Luiz, que especificamente sobre o Aquanauts, eu cheguei a ter duas cópias dele, o japonês, né? O não é o tradicional, é o clássico.
Uhum.
Nas duas vezes, eu achei numa caçadinha também por R$35, R$40, assim.
Uhum.
Então ele cabe nessa linha que a gente dividiu aqui, né? Que às vezes a gente encontra uma forma de trazer esses jogos, de comprar esses jogos, mas sobretudo porque as pessoas que estão do outro lado ali do balcão desconhecem, né? Ou, enfim, não estão na bolha do colecionismo e não sabem o valor dele, que ele, efetivamente ele vale.
É, eu acho que outra estratégia, e é uma estratégia que a gente costuma falar bastante no podcast, mas ela sempre traz bons resultados, Samuel, é a paciência.
É.
Né? A paciência. É você não comprar na empolgação algo achando que nunca mais vai aparecer na sua vida. Não, uma hora vai aparecer. Talvez não vai ser aquele preço, né, de 2017, daquele leilão do eBay, mas talvez com um pouquinho de paciência apareça em um Aquanauts Holiday num preço justo, né, para os padrões de hoje. É, a mesma coisa pode se dizer de alguns outros jogos, né, para citar como exemplo. Tem o Hawan, que é aquele exclusivo,
sim,
da Índia. Esse, infelizmente, não tem uma alternativa barata, só existe esta cópia que só se encontra na Índia. Né? Então, para alguns jogos, a estratégia acaba sendo exercer um pouquinho a paciência. Né? Uma hora vem. Alguns jogos, eles, por algum motivo que às vezes a gente nem entende, dá um boom de preço, mas se a gente for observar um pouquinho até o site Price Charting, Samuel, esse boom de preço às vezes retorna. Às vezes ele não retorna a mesma estaca que estava anteriormente, mas dá uma baixada, né? Se a gente pegar ali naquela notícia da Sony de que ia fechar a PSN, que acabou não acontecendo, foi ali que alavancou por um preço absurdo aquele jogo, ainda relativamente fácil de encontrar no Brasil, que é o Best of PSN Network.
Uhum.
E esse é o jogo que ali por março, abril, estava nos seus 80, 90, até $120.
Pois é.
E depois voltou aí para patamares aceitáveis, né? O que a gente não pode, como colecionador, é se desesperar, achar que nunca mais vai aparecer e comprar em alta ali nos 80 ou nos $100.
Tem uma frase do Warren Buffett, olha só, que é para os nossos ouvintes aí que não estão familiarizados com o mundo dos investimentos, é talvez hoje um dos investidores mais famosos do mundo, né? Ele tem um fundo de investimento muito importante, que é dono de, gerencia alguns bilhões de dólares. E ele tem uma frase bastante interessante, que é: que tem a ver com o mercado de ações, mas a gente consegue de alguma forma trazer aqui para nossa realidade, porque a gente, o mercado de jogos, ele é, por sua vez, sobretudo de colecionismo, também um mercado de altos e baixos, baseado muito numa valorização, né, que tem relação com demandas, né, com procuras. Então, ele fala sempre o seguinte: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então, quando tiver tudo errado, tá todo mundo, tá acabando, tá explodindo tudo, você vai lá e compra uma ação. Porque tá muito baixo, as coisas estão em queda. E quando tá muito alto, tá os violinos ali, tá tudo lindo, maravilhoso, todo mundo lucrando, aí você vende. É a maneira como ele tem, claro que é uma metáfora, né? Mas pra ver que a paciência tem que ser aliada do comprador, né? E não uma inimiga do comprador, muito pelo contrário. A ansiedade não pode substituir a paciência jamais, porque inevitavelmente você vai fazer um mau negócio. Para concluir um pouco das nossas reflexões aqui, Luiz, me fala um pouquinho sobre... A gente vem recorrentemente falando um pouquinho sobre isso, né, nos nossos episódios aqui, mas é das chamadas práticas comerciais duvidosas relacionadas aos chamados jogos raros ou fim de alta procura. E como isso, na sua opinião, acaba prejudicando os desavisados e comprometendo todo o nosso mercado, né, o mercado de colecionismo em geral.
Pois é, Samuel, assim... Talvez nós, eu, você, nem sejamos as melhores pessoas para dizer como é que o comerciante deve vender o jogo dele. Uhum. Ele está ali no ganha-pão dele, né? Ele precisa lucrar, né? Eu acho corretíssimo ele lucrar, mas cuidar um pouquinho, claro, né, com as margens de lucro e essas coisas, para a coisa não ficar um pouco abusiva. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção, Samuel, e que eu acho que não são tão saudáveis assim. Até já mencionamos desse jogo, esse jogo vai voltar para nossa pauta hoje, porque eu acho que vale a pena, que é o Rain, né?
Uhum.
O Rain, sempre que você, colecionador, se deparar com a caixinha do jogo e estiver escrito Rain, você não está se deparando com a versão mais rara dele. É, esse Rain que você está tá na sua frente, na verdade, ele é a edição japonesa, que só tem linguagem em japonês. Existe um jogo, esse jogo ele existe em inglês, né, em versão física, mas aí muda o nome, é Lost in the Rain. E esse é um jogo, é um típico exemplo, que não raro eu vejo ele por aí, e o fato de eu ver ele por aí, sendo vendido ali nos grupos de Facebook, Samuel, significa que talvez ele não seja tão raro assim, né?
Sem dúvida.
Porque ele é um jogo que ele naturalmente vem do Japão, porque ele é japonês, e mesmo ele vindo do Japão, de vez em quando a gente encontra ele. E aí tem que acender um pouquinho, né, o sinal vermelho. Pô, se é um jogo que vem lá do Japão e de vez em quando a gente vê ele nos grupos sendo vendido, como é que ele pode ser raro? Mas essa é a maneira que daí os vendedores às vezes utilizam, né? Ou porque não sabem que existe a versão realmente rara, que é a Lost in the Rain, e aí dá pra desculpar eles. Ou então eles querem dar aquela enganadinha, né, dizendo que esse é o Rain raro, então eu vou pegar esta cópia japonesa que eu adquiri ali por $15 ou por $20 e tentar vender a R$400, R$500, né? Isso eu acho uma prática comercial que acho que não ajuda ninguém. E fora, Samuel, eles confundem às vezes um jogo de alta procura e continuam usando o termo raro, né?
É.
Tem jogos que venderam bastante, assim, um jogo da Square Enix, que até vendeu bastantinho, assim, foi o Nier.
Sim.
Que até agora vem uma versão remaster, né, pro PlayStation e pro Xbox. Mas o Nier, ele foi relativamente bem vendido no PlayStation 3. E sempre que eu vejo nos grupos de Facebook, um Nier tá lá, raro, e jogando aí, às vezes, uns 300 e poucos, R$400.
É.
Poxa, mas no Brasil tem várias cópias por aí, com a galera de Nier. Às vezes tu tá na tua cidade, tu encontra ele lá, na seção de usados da loja física. Então, vamos cuidar um pouquinho, né, pessoal?
Pois é.
Não é muito legal, né, essas práticas, porque às vezes você infla, sem querer, de uma maneira artificial, o preço dos jogos, e eu acho que ninguém ganha com isso. E naquele caso, né, da pessoa que talvez foi enganada, que comprou aquele Rain japonês por R$400, ele vai continuar colecionando e uma hora ele vai adquirir conhecimento, ele vai ver que ele foi enganado.
Uhum.
E quando ele vê que existe Lost in the Rain, versão inglesa, e ele foi enganado, eu acho que ele também, ele para de comprar com aquela pessoa, né?
Perfeito.
Então, às vezes, deixa de ser bom até pro comerciante, né?
Eu acho que esse é o cerne da questão, Luiz. É a questão da responsabilidade e da transparência no ato da venda ali. Quem compra esse tipo de título não é um comprador comum, digamos assim, salvo ele ser, pegando o Nier como exemplo aqui, ou o próprio Bleach, que é um jogo até menos procurado do que o Nier e tão valorizado quanto, né? Uhum. Quem compra esse tipo de título, ou é um apaixonado pelo anime, né? Apaixonado ali pelo personagem, ou de fato é alguém que tá procurando jogos mais, digamos, já comprou um pouco do que a gente até brincou aqui, né? Concluiu, digamos, a sua jornada de jogos mais simples e tá ali buscando títulos que não são tão simples assim de achar. E tudo bem, eventualmente, ele ser percebido como um jogo mais valorizado. Agora, chamá-lo de raro é quase uma blasfêmia, né? Porque não faz sentido, né? Não é um jogo com uma tiragem muito baixa, como você bem colocou. Então, esse tipo de situação, de novo, ok, a gente pode chamar de ignorância do ponto de vista pelo lado do vendedor, mas veja, você é um vendedor, né? Você é um especialista em tese daquilo que você está fazendo, né? Então é a tua obrigação conhecer um pouco daquilo que você vende e acaba sendo, de alguma forma, uma falta de responsabilidade efetiva mesmo do que qualquer outra coisa.
Eu ia dizer isso, Samuel. O termo mesmo é falta de responsabilidade. É. Você ter conhecimento de algo e usar esse conhecimento tentando enganar outra pessoa, aí tu já vai um pouquinho até para a área penal do 171, que é o estelionato.
Isso. Né? Exatamente. Isso que eu ia falar agora. É o estelionato digital, aí, de certa forma. Você tá intelectual, né?
Mas assim, Samuel, de forma alguma eu sou contra você valorizar aquilo que você tem.
Uhum.
Mas aí, pelo menos certifique-se que é algo especial que você tenha. Isso. Eu vou te dar um exemplo, Samuel. Eu tenho dois daquelas luvas de Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados, que é aquela assim, super difícil de conseguir. Eu botei para vender a minha cópia, uhum, e coloquei até num grupo internacional, porque daí ganha em dólar, é melhor do que ganhar em real, né?
Uhum.
E eu super valorizei. Por quê? Porque eu acho que é um item que deve ser muito valorizado, principalmente porque é um item brasileiro.
Sim.
E segundo, porque só teve 500. Então, nós temos sim que valorizar aquilo, mas desde que a gente tenha o conhecimento. Perfeito. E se certifique que a gente está com algo raro na mão.
Perfeito, perfeito, é isso aí mesmo, é jogar limpo, né, ser transparente e tal, é justamente isso mesmo, e é o que você colocou, no final, quem perde acaba sendo o próprio vendedor que vai vender eventualmente isso uma única vez, quando o comprador se der conta de que aquele item foi super valorizado, e a outra coisa importante, acho que há outras formas de você valorizar a venda, né?
Uhum.
Não necessariamente dando a ela um título que não é dela, de fato. Aí sim é quase um estelionato, como a gente bem colocou aqui. Que é você eventualmente mostrar, como o próprio Taliati, que a gente entrevistou aqui semana passada, tem uma prática muito comum, que eu acho muito legal, que é ele mostra o gameplay do jogo. Tem formas de você tangibilizar o interesse para aquele item que não são necessariamente só um título solto ao vento ali, é raro, 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 que vira uma coisa superficialmente vazia, né?
Até uma coisa legal, Samuel, que eu acho que alguns vendedores fazem, e o Taliati também faz, é aquela fotinho de pré-compra.
Isso.
Eu acho tão muito interessante porque não entrou ainda, não foi para live, mas você já sabe o que vai ser comercializado. Então te dá aquele tempo para tu dar uma pesquisada, ver, opa, isso aqui é um jogo legal, pô, lá no eBay tu não acha por menos de R$300, vou ficar de olho. Então isso já é uma prática comercial muito bacana com o consumidor, que daí ele já pode até fazer, dar uma estudadinha naquilo que vale a pena ou não vale a pena para depois chegar na live e arrematar.
Bom, pessoal, é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que nosso programa é semanal e publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para ser sempre informado dos novos episódios. Espalhe também a mensagem divulgando o nosso conteúdo para o seu amigo ou amiga, para aquele seu grupo do WhatsApp, do Telegram ou mesmo do Facebook sobre jogos, porque, como a gente sempre fala aqui, a ideia é tornar esse conteúdo um verdadeiro ambiente multiplayer. Meu amigo Luiz, uma ótima semana para você e que a gente se veja aí, se Deus quiser, na semana que vem.
Fechou, Samuel. Te agradeço e foi mais um episódio muito bacana.
Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.